Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o PT nas eleições em Minas e a pauta do Congresso. A legenda que comanda o país ainda não tem um palanque definido para a disputa do governo do estado e estuda alternativas após o senador Rodrigo Pacheco não atender aos apelos do presidente Lula para que liderasse uma aliança de centro-esquerda. O que será determinante para uma nova escolha? E ainda, as articulações em Brasília para o avanço da redução da jornada trabalhista e os embates com a oposição. Eu converso com o deputado federal Rogério Correia, vice-líder do governo na Câmara. Bem-vindo, Rogério. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político.
Obrigado, Marco Antônio. Prazer é nosso estar aqui no Mundo Político e na nossa TV Assembleia. Obrigado pelo convite.
Rogério, PT Mineiro e outras legendas do campo progressista passaram longos meses à espera de uma possível candidatura ao governo do senador Rodrigo Pacheco, que foi incensada publicamente inúmeras vezes pelo presidente Lula. A negativa definitiva do senador, que anunciou estar se retirando da carreira política, foi uma decepção para vocês?
Olha, é um problema, porque, de fato, a gente apostou na candidatura do Rodrigo Pacheco com condições de grande vitória em Minas Gerais. Acho que ele tinha esse aspecto, unificar o campo progressista e avançar também para setores mais de centro. Uma pessoa com muita experiência política, muito querida em Minas Gerais. Então, não ter o Rodrigo Pacheco é para a gente um problema. Mas é um problema que a gente vai conseguir resolver. E nós temos que ter um palanque em Minas Gerais com as mesmas características. Alguém que unifique o campo progressista e que possa expandir a candidatura deste candidato próprio e também a candidatura do Lula para outros setores. Essa é a tarefa que está nos colocada agora nesse momento.
Essa indefinição prolongada impactou muito as articulações, enfim, até de chapas proporcionais mesmo. E há 4 meses da eleição, em um estado-chave, né, para a disputa nacional como é Minas Gerais, o ideal não seria ter uma construção jamais alinhada?
É, tivesse o Rodrigo Pacheco aceito, nós já estávamos com os problemas todos resolvidos. Mas a gente tem uma vantagem, nós temos a candidatura do presidente Lula, que é, afinal de contas, quem unifica esse campo. Então isso também nos dá tranquilidade e mais tempo para definir essas questões. Em relação às chapas proporcionais, por exemplo, cada partido já tem encaminhado, o Partido dos Trabalhadores tem uma boa chapa.
Tem a federação, né, que mantida com o PCdoB e PV.
Isso, que temos já uma chapa de candidatos a deputados estaduais e federais muito bem competitiva, como os outros partidos também vêm colocando. Também temos uma definição unânime nesses partidos, que é a candidatura da Marília Campos para o Senado. Então, na verdade, agora precisamos resolver essa questão do governador e a gente quer ter, como eu disse, esse palanque forte, precisamos unificar essas forças e isso vai depender muito do próprio presidente Lula e das conversas que vêm sendo feitas. Eu espero que num prazo de 15 dias a gente já tenha o perfil e, quem sabe, este candidato para substituir a candidatura do Rodrigo Pacheco.
Segundo o noticiário, Rogério, diferentes alas do PT Mineiro parecem divididas nesse momento sobre o caminho a seguir. Lançar uma candidatura própria ou buscar alguma composição com pré-candidatos de centro que já estão em pré-campanha, como, por exemplo, o Gabriel Azevedo, do MDB, ou o ex-prefeito Alexandre Calil, né, que, do PDT, que foi o candidato de Lula em 2022 pelo PSD. Na sua leitura, qual a melhor opção a seguir?
Pois é, não é que exista divisão nas alas do PT. Há uma indefinição. Então, o primeiro passo é conversar com todos. É que o que está fazendo o presidente Edinho, presidente nacional do PT, que o presidente Lula determinou que ele fizesse essas conversas, e também a nossa presidenta, a deputada Leninha, que é a presidente do PT em Minas. Estão tendo essas conversas para saber se algum candidato que não seja do PT tenha a condição de ser este candidato que represente o governo do presidente Lula, faça a expansão da candidatura do presidente Lula e, ao mesmo tempo, tenha condições de ganhar em Minas, de substituir esse projeto de extrema-direita que governa aqui há 8 anos com o Zema e com o Matheus Simões, que, no nosso entendimento, são projetos que prejudicaram muito Minas Gerais. Nós não tivemos aqui a potencialidade de aproveitar, por exemplo, o bom governo do presidente Lula agora e avançar, exatamente porque o governador Zema era alguém adverso à política, adverso a conversas e que procurava mais se fortalecer como candidato a presidente da República, que eu acho que vai acabar não sendo, do que representar Minas Gerais. Deixou um estado de dívida enorme, né? A dívida em Minas, eu quando era deputado aqui, já era assustado com o valor dela. Quando saí já estava em 110 bi. Diz que o Zema, diz não, a dívida passou para 220 bilhões, ou seja, o Zema conseguiu dobrar a dívida no período que esteve aqui de 8 anos. Então, um governo vexatório, do ponto de vista de ações sociais, nenhuma. Inimigo da educação, da saúde, da segurança pública. Enfim, esse governo precisa ser substituído por alguém que se preocupe com a cidade, que tenha relação com o governo federal. Então, nós precisamos encontrar um nome que também, para Minas Gerais, signifique mudança completa do ponto de vista de ações políticas e sociais.
O governador Matheus Simões tentará, de fato, a reeleição e tem feito reiteradas críticas à esquerda em Minas, evocando, sobretudo, o governo Pimentel. O PT está preparado para enfrentar esse debate?
Ele tem que fazer crítica ao Zema. O Zema está aí há 8 anos. Estão reclamando de governo de 8 anos atrás. Isso é a desculpa de quem não fez nada. E o Matheus Simões, que pouco significa na política mineira, gosta de agredir os outros para ver se consegue aparecer um pouquinho e subir na pesquisa. Mas, sinceramente, ele precisa dizer o que ele fez e não atacar coisas de década atrás, né? Então, realmente, não nos preocupa essa candidatura. Agora, tem outros que a extrema-direita está articulando que têm o mesmo potencial prejudicial ao Estado do que a deles. Então, nós temos que ter uma candidatura forte para disputar Minas Gerais.
Quando o senhor diz que tem outros da extrema-direita, né, o senhor está se referindo ao senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos? Ele lidera as pesquisas até o momento. Tem um perfil peculiar que alterna entre declarações de lealdade a Bolsonaro a elogios a programas do governo Lula.
É um bolsonarista que às vezes quer disfarçar, mas está com as bênçãos, inclusive, do Chupetinha. Então, está lá na extrema-direita.
Chupetinha, Nicolas Ferreira.
Esse mesmo. Chama. Mais conhecido aqui com esse codinome.
Então, no PT, em uma eventual candidatura própria ao governo mineiro, quem seriam os nomes, já que a ex-prefeita de Contagem, pré-candidata ao Senado, Marília Campos, tem negado qualquer disposição para assumir essa empreitada?
Olha, nomes no PT não faltam. Nós estamos fazendo um levantamento de quem poderia, neste momento, cumprir essa tarefa, caso seja do Partido dos Trabalhadores. Tem novidades, como é o caso da reitora da FMG, ex-reitora, Sandra Goulart. Tem pessoas aqui na Assembleia Legislativa, como a Bia Cirqueira, Macaé, que são também exemplos de mulheres guerreiras na luta pela educação, que também seriam, com certeza, ótimas candidatas. Nós temos em nível federal o ex-prefeito, ex-ministro, deputado federal Patrus Ananias, tem o meu nome também como deputado federal, de Reginaldo Lopes. Nomes no PT não faltam. Agora nós precisamos ver quem cumpre essa tarefa e se de fato deveria ser uma candidatura própria. Nós vamos ver isso do decorrer de pesquisas, no decorrer também de análise feita no conjunto do PT. Não há, desses nomes que eu citei, ninguém que reivindique, mas com certeza também ninguém se negaria a cumprir uma tarefa importante como essa. Então nós temos bons nomes e não existe nenhuma disputa dentro do Partido dos Trabalhadores para cumprir essa tarefa, o que nos dá a vantagem de poder escolher com calma.
A posição de Marília Campos, né, que parece ser preferencialmente ampliar essa aliança, apoiar uma candidatura de outro partido, tem peso nesse momento?
Claro que tem, mas a Marília está se preparando, aliás, se preparou e está fazendo uma campanha para o Senado. Está na frente das pesquisas. Então, ali nós temos uma solução, que é a Marília com grandes potencialidades de ser eleita senadora. E nós precisamos também, tanto de deputadas, deputados, senadores e senadoras. Falo disso daqui a pouco, mas o Congresso Nacional precisa de uma modificação muito profunda. Nós não podemos ter um Congresso inimigo do povo, como ele majoritariamente é hoje. Nós temos que ter um Congresso favorável ao povo trabalhador, um Congresso que pode ajudar o presidente Lula. Então a Marília já está bem colocada nessa disputa. Por isso, acho que o nome dela já faz o papel que teria que fazer e que nós determinamos. Por isso, nós temos que encontrar outras alternativas e tem, como eu disse, vários nomes, citei apenas alguns, mas tem inúmeros nomes que poderíamos citar neste caso.
Ela esteve recentemente em uma conversa com o Gabriel Azevedo, do MDB, né?
Gabriel Azevedo também tem se colocado, agora diz ele que está mais para o Lula. Então é uma conversa que temos que ter, se realmente ele está para o Lula, como já esteve para o Bolsonaro, esteve para o Aécio, tem que ver onde está. Esse também é uma conversa que fazer com ele e com
o
Calil.
O passado dele como ex-tucano incomoda o senhor?
Não, passado não. O que temos que ver é o presente e o futuro. Aí é com ele, precisa de ser conversado. Se de fato ele estiver agora com um campo mais progressista, com ideias que não sejam de privatizações, mas sim de avançar o Estado de Minas Gerais, de fazer com que a gente tenha aqui políticas públicas, sociais, para a educação, para a saúde, públicas, e não de revisão da Constituição para terminar com o que é público e privatizar, está no nosso campo. Se a política for de preservação dos direitos humanos, da agricultura familiar, do meio ambiente, essas são as pautas do PT. Estamos abertos a conversar com ele, também com o Calil, com toda certeza. São
Calil.
Candidatos que podem também unificar um campo progressista. O que nos incomoda não é o daqui para frente, mas é claro, tem que saber se o passado ficou para trás.
Então, sobre o passado, o Calil saiu da eleição de 2022 e houve um aparente distanciamento nesses últimos anos, né, dele com o PT, com o próprio presidente Lula, né, após aquela campanha que para Calil acabou não sendo exitosa, mas fez o presidente Lula vencer em Minas Gerais, né, mais uma vez. Pode ser superado esse distanciamento? Tem arestas para serem reparadas? Como é que o senhor vê isso de fora?
Arestas o próprio Calil disse que tem. Se podem ser aparadas, é um diálogo que tem sido feito com ele. Eu acho que o Edinho conversou também com o Calil. Nós temos que saber o que, ele pretende também para o Brasil, além de Minas, né, que é fundamental, o que, se pretende para o Brasil, porque as coisas agora são juntas. Você não pode pensar um projeto para Minas que não tenha ligação com o projeto nacional. Com que tipo de governo nós teremos no país? Eu acho que aqueles que estão do lado do governo Bolsonaro não têm com a gente nenhuma possibilidade de aliança. Não é por causa da questão dos nomes, mas das ideias. O que a gente tem visto que o bolsonarismo quer fazer para o Brasil para frente é uma tragédia. Eu falo isso como deputado federal que tem acompanhado as ações deles por lá. Seria certamente um Estado autoritário. Bolsonaro passou o tempo dele todo, que ele foi presidente, querendo um Estado de sítio, até tentar um golpe no dia 8 de janeiro, de forma violenta, inclusive, com até perspectiva de assassinato do presidente da República. Então, era um golpe antidemocrático, acabar com a democracia. Por que isso? Porque ele não consegue fazer o programa dele, que é o programa hoje das elites brasileiras, sem ser regime autoritário. Eles têm falado, nós vamos conversar disso daqui a pouco, de fazer uma reforma trabalhista que, ao invés de acabar com a jornada 6x1, institui a jornada 7x0, pagamento por hora trabalhada sem direitos, ou seja, o fim da CLT. Retroagir para antes de Getúlio Vargas. Eles têm falado numa reforma da Previdência que, na prática, é terminar com a Previdência Pública e fazer planos privados de Previdência. E, por fim, têm falado na reforma administrativa, que é aquela que tira da Constituição a obrigação do Estado com a saúde, educação, segurança pública e ação social. Ou seja, é um Brasil do mercado. Do ponto de vista da soberania, é um Brasil dos Estados Unidos, como eles têm mostrado e têm agido. Então, esse governo precisa não ser implementado no Brasil, precisa ser derrotada essa proposta. Por isso o Lula é candidato novamente, para a gente avançar nas propostas que temos feito. É claro que os governos dos estados têm influência sobre o que escolhe. Por isso a gente faz questão de dizer que, além de uma proposta para Minas, tem que estar também conosco numa proposta para o Brasil.
Já vamos falar mais sobre essa disputa nacional, mas só para a gente fechar Minas Gerais. Nesse campo progressista tem novidade também. Nesta quarta-feira o PSB, né, anunciou aí que fará prévias internas para definir uma pré-candidatura ao governo de Minas, e estão colocados nomes como o do ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares e o empresário Josué Alencar. Estão também sobre a mesa para o PT como opções?
Sim, também estão, com certeza. O que eu digo, nós precisamos de arrumar uma candidatura, ter um candidato que consiga unificar todos esses setores. É isso que nós temos que buscar agora. O nome do Rodrigo Pacheco já estava costurado esse apoio e essa amplitude. Um novo nome tem também que servir a isso. Esse é o princípio básico. Então vamos ver um nome que unifique todos esses atores. PSB, o MDB, o próprio Calil, que está no PDT, o PT, PV, PCdoB, que é a federação. Se nós tivermos um nome que unifique todos, é o melhor. Uma outra hipótese, que também não pode ser descartada, é que cada um tenha também o seu candidato e a gente faça uma opção de disputa de segundo turno. Essa também é uma boa opção. O presidente Lula teria alguns palanques agora no primeiro turno e se unificaria no segundo turno. É outra hipótese, nós não conseguimos essa unidade no primeiro turno. Eu acho que esse é o balanço que nós temos que fazer, mas todos com o objetivo de ter um governo de Minas avançado, democrático, popular e que possa estar ajudando a construir um Brasil do mesmo sentido.
A imprensa chegou a noticiar alguns relatos de bastidores, Rogério, de incômodos no PT mineiro em relação a uma condução dessas alianças exclusivamente por Brasília. Né? Isso permanece daqui para frente? Pode mudar um pouco a partir dessa negativa do senador Rodrigo Pacheco?
Olha, veja bem, o presidente Lula fez essa opção do Rodrigo Pacheco já há bastante tempo. Como esta era a opção posta pelo presidente e houve uma concordância em geral com ela, não apenas do PT da federação, mas de todos esses partidos que eu te disse agora, havia uma unidade em torno do nome Rodrigo, isso nos fez esperar. Ou seja, se isso estava posto e era ideal que acontecesse, ninguém procurou alternativas. E seria errado mesmo procurar, na medida que você estava construindo essa candidatura. A negativa veio agora, então nós precisamos, a partir da negativa, construir essa outra hipótese que eu disse, primeiro, da unidade de todos, segundo, não sendo possível, de cada qual ter também a sua candidatura e construir uma unidade no segundo turno. Também não é ruim essa última alternativa. Vamos pensar com calma, vamos ver se a gente consegue costurar a primeira, mas não sendo possível, vamos caminhar junto, fazer o debate primeiro turno e depois nos unirmos. É uma outra hipótese também que eu acho que o povo de Minas Gerais saberia compreender a necessidade de ver as nuances que existem no campo progressista e optar por qual seria o melhor para fazer a disputa de segundo turno.
Voltando para a disputa nacional, o principal opositor do presidente Lula, Flávio Bolsonaro, do PL, está cumprindo essa semana uma extensa agenda aqui em Minas. E os bolsonaristas ainda não definiram, assim como o PT, o seu posicionamento na sucessão estadual. A decisão de um campo está, de certa forma, atrelada à do outro nesse momento?
Acho que não, bem porque a nossa, como eu expliquei, havia uma expectativa, não há mais, temos que construir outra. Então foram fatores objetivos nossos, né? Acho que deles a mesma coisa. Existe aí candidatura do próprio ex-governador Zema, que quer ser candidato a presidente da República, ou diz que quer, talvez ele queira mesmo ser vice do Bolsonaro, e não sei se vai conseguir, porque não tem tanta, vamos dizer, não tem tanto acúmulo para isso.
Não está indo bem nas pesquisas, né?
Não está indo bem nas pesquisas. Então, acho que ele vai ser descartado e o papel dele será esse mesmo, de ficar o tempo inteiro reclamando dos outros, sem fazer um autocrítico, algo que ele nunca fez, que foi olhar para o Minas Gerais. Acho que é meio carta fora do baralho. Mas você tem outro, tem o Caiado, que quer também se colocar, e você tem um grande problema deles, que é o candidato que eles escolheram, que é Flávio Bolsonaro. E eu falei que é difícil esse pessoal vir a Minas e sair ileso daqui. Minas Gerais é um estado que transpira política. Dá até azar vir aqui com o rabo preso que Flávio Bolsonaro tem. Vocês viram que agora o Vorcaro já disse que vai colocá-lo na delação, que é o que faltava para a delação valer. Ele estava escondendo exatamente Flávio Bolsonaro. Ele disse que agora ele vai colocar lá o dinheiro que foi pago para o filme, um filme de mentira, um filme de Araque, onde, na verdade, era um receptáculo de propina. E foi propina grande, mais de 60 milhões, recebido no tal do fundo que era administrado pelo Eduardo Bolsonaro e agora por advogado da família. E ele ainda sai de lá, depois disso tudo, e vai na casa do Vorcaro. O Vorcaro preso, com tornozeleira, e disse que queria mais dinheiro. Quem falou isso foi o presidente do PL. E o Vorcaro disse que vai contar essa história. Então o problema deles é outro. É que eles têm um candidato que foi pego na corrupção, recebendo propina, e que tem vários outros problemas já colocados no passado. Ou seja, um péssimo candidato, que é o retrato do que o Brasil não precisa. Virou um puxa-saco dos Estados Unidos e dos grandes empresários brasileiros, onde ele promete acabar com os direitos dos trabalhadores. Esse é o candidato do bolsonarismo. Esse é o problema real deles.
O caso Master reverbera, Rogério, de diferentes formas no Congresso, na cena política nacional. O senhor seria contra ou a favor da instalação de uma CPI específica sobre esse escândalo?
A favor, assinei inclusive duas delas que já estão lá. Uma que foi feita na Câmara, pegaram assinatura pelo deputado Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, que foi a primeira delas. Já tem assinatura e já está com Hugo Mota para instalar. E a outra da Fernanda Melchiona, junto com Heloísa Helena, deputadas, que é uma CPMI que também já está com Alcolumbre. Então, nós do PT assinamos essas duas, CPI e CPMI. E eu apresentei uma agora, que os bolsonaristas não querem assinar. Aliás, Carlos Viana, que é senador em Minas Gerais, vive arrotando bobagens. Assina, o Carlos Viana, a CPMI do filme do Bolsonaro. Assina essa CPMI que nós vamos colocar os pingos nos is. Vê, inclusive, o dinheiro que veio do Master, para onde ele foi e aonde ele veio em Minas, hein? A gente quer muito saber se isso foi parar na Igreja da Lagoinha, para Valadão, para Pastor Zetel. Eu digo isso porque ele foi presidente, fez uma série de injunções para que isso não fosse investigado e agora não quer assinar a CPMI.
O senhor se refere à CPMI do INSS, né, que o senhor participou ativamente e que teve
apuração,
o senador Carlos Viana como presidente. Essa CPMI, deputado Rogério, acabou terminando sem a aprovação de um relatório final e com muitos embates, né, acalorados ali entre base e oposição. O colegiado produziu um resultado aquém do que a sociedade brasileira merecia em relação a esse esquema, né, que envolve aí tantos indícios de crimes contra os aposentados?
Claro, a CPMI terminou em pizza. O senador Carlos Viana fez questão de fazer e assar uma pizza. O relatório deles, que era mentiroso, foi rejeitado. Ele teria que nomear um relator que apresentasse outro relatório, que era o nosso. E ele terminou com a CPMI sem que isso fosse feito, exatamente para não ter um relatório que fosse ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal. Mas nós levamos o nosso relatório lá. E ele explica direitinho quem roubou dos aposentados. E explica o caso Master. E ele vai explicar exatamente que tudo isso nasceu do governo Bolsonaro, passou por todo o governo Bolsonaro e foi no governo Lula que nós resolvemos a roubalheira do INSS, parou, e que também resolvemos a roubalheira do Banco Master no sentido de paralisar, que foi através da liquidação do Banco Master, assim como proibimos qualquer desconto de aposentado no INSS no governo Lula. Ou seja, toda a roubalheira que vinha foi agora solucionada. Falta a investigação para colocar na prisão. Por isso, tem que ter ainda a CPMI do Master, para aprofundar melhor, e tem que ter a CPMI do filme do Bolsonaro, porque ali foi o depositário da propina, que é o que vai ser provado agora na delação do Vorkaro. Isso tudo, Carlos Viana fez questão de assar uma pizza para que não tivesse relatório.
Um último assunto para a nossa entrevista. A PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada por larga margem na Câmara, né, na semana passada, mais de 460 votos favoráveis. E agora precisa passar pelo Senado. Lá ainda parece haver, Rogério, incerteza sobre os rumos dessa discussão de mérito. Tem um lobby empresarial contrário que segue ativo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem dado declarações muito assertivas sobre a pauta. Diz que será analisada com calma. Qual sua expectativa e o quanto novas mobilizações populares podem ajudar?
Marco Antônio, exatamente isso. Mobilizações populares é o que precisa ter. Eu tenho conversado com os dirigentes sindicais no sentido de que já preparem, se for necessário, uma greve geral no país. Porque os setores empresariais estão agindo no Senado e lá a gente não está tendo apoio do presidente, que é o Alcolumbre. Diferente da Câmara, onde nós tivemos o apoio do Hugo Mota, presidente, e isso foi fundamental para a aprovação dela. É preciso dizer isso aqui, testemunhar isso em favor, neste caso, do Hugo Mota.
Tem muita concentração de poderes nas mãos desses chefes,
dos,
né, do Congresso.
Muito.
É isso.
E o Hugo Mota trabalhou nisso, nomeou a comissão foi rápida, deu parecer. Ele fez a nomeação do presidente, que nomeou um relator que foi favorável, então teve realmente uma construção coletiva além da pressão popular. No Senado, o contrário. Na Câmara foi tão grande o apelo que mesmo aqueles que eram contra, porque não foram só 22 que votaram contra, muitos outros eram contra.
Mas votaram a favor.
Votaram a favor no final pela pressão. Mas eles próprios na Câmara tinham feito uma emenda, que era uma emenda que incluía Bolsa Patrão, que você tinha que pagar para o patrão para ele diminuir a jornada, que foi do Nicolas Ferreira, né, que fez essa emenda. Você tinha emendas que estabeleciam jornada paga por hora trabalhada para substituir o fim da 6x1, então poderia trabalhar até 7x0. E nisso você tira os direitos dos trabalhadores, é o fim da CLT. Esta mesma emenda, que foi derrotada na Câmara, ela foi apresentada agora no Senado. O autor principal dela é o Rogério Marinho, que é o senador de Sergipe, do Rio Grande do Norte, e o Rogério Marinho é o senador que faz e cuida do programa de Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que assinou essa emenda também, assim como todo o PL assinou essa emenda. Essa emenda, ela é uma emenda ao contrário da jornada 5x2. Ela vai estabelecer até a possibilidade de 7x0. O patrão paga por hora trabalhada do dia que ele quiser pagar. E o pior, aqueles direitos que vêm desde Getúlio Vargas não ficam valendo se houver acordo com os patrões. Vale o acordado mais que o legislado. Ou seja, o que é da lei sai fora e vale o acordo. Só que o acordo nunca é livre, né? Entre o trabalhador e o patrão. Se o trabalhador não aceitar as condições do patrão, o que, que o patrão faz? Manda ele embora. Ele vai para o fim da fila e vem outro. Então isso, evidentemente, é um modelo anti-legislação trabalhista. Essa emenda foi apresentada agora. O Alcolumbre já remeteu essa emenda rapidamente para a Comissão de Justiça. A nossa sorte é que o presidente da Comissão de Justiça é o Otto Alencar, que tem uma visão progressista, senador baiano, que disse que dará sequência, primeiramente, à PEC aprovada na Câmara. Agora, o prazo dela depende muito do Alcolumbre. Então, eu tenho dito aos sindicalistas que preparem para a luta. Vamos relembrar aí a década de 80, 90, do movimento sindical pujante, que coloque essa pauta para andar no Brasil, porque ela gera mais emprego, ela vai, no final das contas, melhorar a economia, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Desde 1988, quando nós aprovamos na Constituinte a jornada de 44 horas, ela era 48, já havia uma promessa de que nós caminharíamos para a jornada de 40. Tem 38 anos que houve essa transição. Então não há que se falar em demorar mais esse processo. O mundo produz hoje muito mais tecnologicamente. Então é outro mundo, onde avançou-se muito na produção. Por que que o trabalhador tem que continuar com a mesma jornada? É triste ver um rapaz de 18, 19, às vezes 17, 16 anos, que tem que trabalhar de segunda a sábado. Se é mulher, pior ainda, porque tem ainda as tarefas que tem em casa, que são maiores do que as dos homens. E, portanto, a mulher ainda tem uma jornada a mais. É sacrificar quase que o lazer dela ou até a vida dela com seus filhos. Então, nós precisamos diminuir essa jornada. Isso é algo humano, é algo que a humanidade progrediu para conseguir uma jornada menor. Então, acho que os trabalhadores e trabalhadoras têm a chance de aprovar isso agora, com o presidente Lula sendo a favor, com o povo sendo a favor, tendo sido aprovado na Câmara. Por isso, nós não podemos perder essa oportunidade.
Muito obrigado por mais essa conversa no Mundo Político, Rogério.
Eu que agradeço, Marco Antônio. Mandar um abraço para todos, você vê a Assembleia. Um abraço também para meus amigos e amigas, deputados, deputadas. Fui deputado aqui 16 anos na
muito
Assembleia.
Muito tempo conosco.
E tenho muito orgulho de ter servido também ao nosso povo na Assembleia Legislativa de Minas.
Eu conversei com o deputado federal Rogério Correia, do PT, vice-líder do governo Lula na Câmara. Falamos sobre as articulações da legenda no quadro pré-eleitoral em Minas, as perspectivas para a sucessão presidencial e os embates entre a base governista e a oposição no Congresso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.